Começa agora Caleidoscópio. Sua dose semanal de cultura aqui na TC Rádio.
Lembrando que a última vez que a banda se apresentou aqui no Brasil.
Arte, cultura e entretenimento estão aqui.
Era a banda com mais camisetas do público.
No Caleidoscópio. Diferentes prismas, visões e opiniões. A pausa perfeita no pregão é no Caleidoscópio. 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 Caleidoscópio.
Salve, salve! Estamos no ar, chegamos com mais uma edição do seu Caleidoscópio aqui na TC Rádio, ao vivo, com imagens em tc.com.br ou ainda no Spotify, gravado aí para você ouvir quantas vezes quiser. Hoje estamos ao vivo no dia 11 de fevereiro de 2022, Caleidoscópio de número 16. Você sabe, né? Sempre às sextas-feiras, 3 horas da tarde. Eu sou Guilherme Serrano, serei a sua companhia, junto dele, Ivan Finotti, repórter especial da Folha de São Paulo. E aí, Ivan, boa tarde.
Salve, salve, como diria você, né? Hoje é muito importante, é o último Caleidoscópio antes de o Palmeiras ser campeão mundial, oh, né, Guilherme?
Vai zicar aí, hein? Vai zicar.
Não, de jeito nenhum. Então, estamos aí com tudo. Amanhã, 1h30 na Band.
É, isso aí. Vamos ver Palmeiras e Chelsea. O que, que vai dar? Será que o Palmeiras vai quebrar a maldição? Tá todo mundo aí na expectativa. Muito bem, hoje aqui no Caleidoscópio, Red Hot Chili Peppers em pauta. Também vamos falar aí, claro, né, sobre os indicados ao Oscar. Essa semana tivemos a lista dos indicados. Também tem O Golpista do Tinder. Você assistiu esse documentário aí na Netflix? Não assistiu? Você vai ficar por dentro de tudo aqui no Caleidoscópio. Teremos também Sting, que vendeu o seu catálogo de músicas. Mais um artista a fazer isso. Vamos comentar então sobre esses temas, além, é claro, da nossa agenda na reta final do programa. Dito isso, feito esse resumo, vamos lá então para o primeiro assunto.
And if you want these kind of dreams, it's Californication.
Na nossa chamada inicial aí do Caleidoscópio, na abertura, tem uma fala do Ivan Finotti, que ele diz assim: era a banda com o maior número de camisetas no palco. Ele estava se referindo aos Red Hot Chili Peppers.
Era. Eu ia perguntar, eu ouço sempre isso no começo, a gente gravou isso há mais de 3 meses já.
Sim.
E eu vou falar, que banda é? Era em relação ao Rock in Rio 2019, que eu fui, cobri pela Folha, assisti diversos shows, escrevi diversas críticas. E o Red Hot Chili Peppers foi um dos shows mais chatos do Rock in Rio 2019. A gente já comentou isso, ele tava de bigode, o Anthony Kiedis, que nem um mexicano, um bigodão. E eles focaram muito no último disco, não tocaram os grandes sucessos. Foi um show meio para fãs, assim, eu diria. Mas tem uma razão de ser, né? O Red Hot Chili Peppers acho que é a banda mais que mais vem ao Brasil, que mais frequenta nossos festivais. Porque o Red Hot tinha vindo já no Rock in Rio 2017.
Lola 2018.
E aí o Rock in Rio 2019. Então, os caras ficam, acho que talvez, vão apresentar um show um pouco diferente e tal, né?
E os fãs podem esperar um show do Red Hot aqui no Brasil em breve, né? Não sei se esse ano já foi especulado isso, enfim. Mas por que que eu tô falando que pode esperar? Porque o Red Hot está trabalhando num novo álbum, ou melhor, já tem quase tudo pronto. É isso que a gente vai contar agora, né? O Red Hot lançou na última sexta-feira Black Summer, a primeira música do próximo álbum da banda, que vai se chamar Unlimited Love. Esse álbum deve chegar ao mercado no dia 1º de abril. E aí a faixa marca o retorno do guitarrista John Frusciante após 16 anos. Ele volta no lugar do Josh Klingfer, que ficou no grupo durante 10 anos. O Ivan citou até, né, essa questão do show ser meio chato. Eu conversei com o Bruno Ascenso essa semana aqui na redação. Ele que é um grande fã do Red Hot. E eu perguntei, ô Bruno, é real essa história? Dizem que o Red Hot não vai muito bem no palco. Ele falou, não, eu acho que tem muito a ver com o fato do John não estar mais. Quando o John estava, eram melhores os shows. Enfim, vamos ver agora com esse retorno que foi muito celebrado pelos fãs.
Ah, mas só um parênteses. Eu não acho que o Red Hot não vá bem em palco. Red Hot é uma grande banda ao vivo, né? Super energética, enérgica.
Foi mais o line-up, o setlist ali, que não agradou muito.
Eu acho que é o tipo de banda que cresce ao vivo, como algumas bandas crescem ao vivo, e nem todas. Nem todas são assim, mas dizem que o The Clash foi a maior banda ao vivo de todos os tempos. E dá pra ver isso, tem alguns clipes. Uhum. Clamp Down, essa música Clamp Down, por exemplo, tem um vídeo ao vivo e ela é imensamente melhor do que ela aparece no disco London Calling. E o Red Hot, eu acho que ele se insere nesse pequeno grupo de bandas que melhoram ao vivo.
Boa! E o Unlimited Love, então, esse álbum, que é o 12º de estúdio dos Peppers, conta com 17 faixas, são bastante, né?
É um disco duplo, né?
Boa! O Rick Rubin, que é famoso produtor, né? Já produziu pro Beast Boys, Run DMC, The Strokes, ele trabalhou nesse disco, depois de já ter feito sucesso com os Peppers aí no Blood Sugar Sex Magik em 91, Californication de 99, a gente tá ouvindo inclusive a música, né? Californication, grande sucesso aí da banda. E, aliás, o Red Hot não deve parar por aí. O Anthony Kiedis diz que a banda já planeja outro disco depois desse Unlimited Love. Ele disse o seguinte, ó, lançaremos músicas aos montes, literalmente. Não fiquem surpresos se outro carrinho cheio de canções chegarem até você em um futuro próximo, afirmou aí ao NME. E o Frusciante concordou e mencionou quase 50 faixas já gravadas pelos Peppers, ou seja, a produção aí a mil depois do retorno do John Frusciante. Então vamos, Ivan, ouvir aí o Black Summer, novo single do Red Hot, depois a gente comenta mais?
Vamos, inclusive porque eu não ouvi, eu guardei aqui pra você me surpreender,
Guilherme. Então vamos ter a reação ao vivo aí de Ivan Finotti. Vamos lá então com Black Summer.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon, a sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Hit me now. Platypus are few, the secret life.
It's been a long time. a sailing on a censorship, riding on a hitless horse to make the trip.
Summer, Red Hot Chili Peppers, a primeira música aí do próximo álbum, Unlimited Love. Sabe que eu ouvi essa música aí durante a semana com um amigo meu, né? Ouvi a primeira vez. E a primeira reação dele, antes mesmo da música acabar, ele falou, pô, isso é muito Red Hot. Você acha que tem aí uma questão meio de identidade da banda com esse retorno do Frusciante aí, que talvez se perdeu durante a passagem do Josh como guitarrista?
É, pois é, talvez eu não seja a pessoa certa para responder isso, porque o Red Hot não é uma das minhas bandas preferidas, eu não acompanho muito bem. Mas eu realmente acho que tem uma identidade Red Hot, mas não muito dessa música. Eu acho que eles são mais Red Hot quando eles têm aquele baixo pulsante do Flea, né? De Blood, Sugar,
Sex Magic,
Give It Away, um negócio mais funk.
É.
Eu acho que esse tipo de música, que eles fizeram muito bem, como City of Angels, que é uma balada com uma guitarra boa, eu acho excelente. É, eu gostei da música. Gostei de Black Summer. E a guitarra boa.
Boa.
É, estourada, né? E eu acho que se insere aí. Mas eu não acho que é tão Red Hot quanto seriam essas outras. Mas eu achei ótima.
Gostei
tá
também.
Tá de parabéns.
É, tem aí a presença, assim, claro, né? Do baixo, do Flea, mas não tão marcante quanto outras canções aí que você citou, como a própria Give It Away. Mas eu gostei bastante dessa música. Tô ansioso com o que há por vir aí em questão de Red Hot. Pô, 17 músicas no álbum não é algo comum da gente se ver atualmente, né? A galera lança geralmente música, tem álbum até com menos de 10 músicas. Eu acho isso meio ruim. Tem que produzir mais, né, Ivan?
O Frusciante falou que são quase 50 gravadas.
Falou que já,
né,
tem quase 50 músicas prontas, que o fã pode esperar novos discos aí já na sequência. É isso, então. Fechamos nosso primeiro assunto, Red Hot Chili Peppers. Ó, você que é fã dos Peppers, dia 1º de abril, deve sair aí Unlimited Love, o 12º álbum de estúdio da banda. Drive My Car, The Beatles, aqui no Caleidoscópio, para falar sobre o Oscar. Essa semana foi anunciada a lista de filmes indicados aí para o Oscar 2022. Essa cerimônia de premiação está marcada para o dia 27 de março, é um domingo, lá no Dolby Theater, em Hollywood, na Califórnia. Então vou passar aqui por alguns dos principais destaques aí que a gente flagra nessa lista. O filme Ataque dos Cães lidera a lista com 12 indicações. Falamos aqui no Caleidoscópio já sobre o Ataque dos Cães, esse filme aí da Netflix, né? Portanto, 12 indicações, incluindo, claro, melhor filme. A diretora do filme mais indicado, a diretora de Ataque dos Cães, a Jane Campion, ela se tornou a primeira mulher com duas indicações na categoria de direção da história do Oscar. Ela já tinha sido indicada anteriormente. Segundo filme mais indicado, que também falamos aqui no Caleidoscópio, foi Duna, Ivan Finotti. Concorre em 10 categorias. Em terceiro lugar, Belfast, e Amor, Sublime Amor, com 7 indicações cada um. Flea se tornou o primeiro filme da história a ser indicado a melhor documentário, melhor filme internacional e melhor animação no mesmo ano. E a Lady Gaga era cotada aí a concorrer a melhor atriz pelo filme Casa Gucci, acabou ficando de fora. Esse filme, na verdade, foi indicado apenas na categoria de maquiagem e cabelo. E também temos brasileiro na lista, o brasileiro Pedro Kos foi indicado com um documentário de curta-metragem Onde Eu Moro. Bom, temos a lista aqui completa de indicações, mais tarde a gente fala, vamos comentar um pouco mais sobre esses destaques então, Ivan. Ataque dos Cães foi muito falado antes mesmo de sair a lista, comprova aí a fama, pelo menos até o momento, com 12 indicações, e me chamou a atenção também o Duna, com 10 categorias aí.
É, primeiro lugar, parabéns ao Pedro Kos, nosso representante no Oscar esse ano. É o seguinte, cara, esse ano a Netflix tem uma nova chance de ser a vencedora, o que nunca aconteceu. Nunca aconteceu com streaming, tá? E é a quarta vez seguida que eles tentam, seguida. Já tinha aparecido antes, tal, mas é a quarta vez. Em 2019 foi o filme Roma, um filme preto e branco do um mexicano, né? Roma é um bairro mexicano da cidade do México e não a cidade de Roma, em que ele relembra sua infância. Em 2020, teve Histórias de um Casamento excelente com a Scarlett Johansson e o cara que não sai mais dos filmes, Adam Driver. E O Irlandês, do Martin Scorsese. Em 2021, teve o Mank, chatíssimo Mank, que é sobre o roteirista do filme O Cidadão Kane.
Que é preto 1950, e branco também, não é?
Também preto e branco. E O Sete de Chicago. Bom filme, mas que não vejo por que ganharia um Oscar. E agora a Netflix concorre de novo com 2. No melhor filme.
Isso.
Que é o Ataque dos Cães e o Não Olhe Pra Cima, que teve uma viralização aí, né? Alguns meses atrás, quando saiu, todo mundo falava. Falava que era sobre o Trump e consequentemente, o Bolsonaro, sobre os bolsonaristas. E os bolsonaristas e os trumpistas falaram que não, que era sobre qualquer um, né? Sei lá. Mas o que acontece é que nesses últimos 2 anos, com a pandemia, o streaming deixou de ser uma coisa chegando, uma coisa lateral, para se tornar o padrão da indústria, inclusive dos estúdios, que têm lançado filmes direto no streaming. A Disney faz isso hoje, a Warner faz isso, todo mundo faz isso hoje. Eles ainda têm coisas nos cinemas, né? Mas muita coisa já está indo direto para o streaming. Então,
sim,
parece que a Netflix está cada vez mais perto de chegar ali. O Ataque dos Cães é um filme que está sendo falado, como você falou, fez um auê, apesar que não é um filme blockbuster, claro, não. É um filme de arte, um pouco até. É um faroeste com pitadas de homossexualismo, né? Um faroeste devagar,
sim,
com conversas e paisagens, sem muito tiro, né? Não sei nem se tem tiro.
Eu diria que nenhum tiro, eu tava tentando lembrar, eu acho que não tem nenhum tiro.
É um faroeste que se passa na época do faroeste, né?
Uma fazenda
numa fazenda americana do oeste e tal. Agora, o filme já recebeu até hoje 217 prêmios. Caramba. Pelo mundo, O Ataque dos Cães. Inclusive o Globo de Ouro de melhor filme dramático, porque lá é dividido em dramático e musical ou comédia, né? Uhum. e o Leão de Prata em Veneza. O Leão de Ouro, em Veneza, o Leão de Ouro é por melhor filme. E o Leão de Prata é melhor direção. Então a Jane Campion ganhou a melhor direção em Veneza. Ela também está concorrendo para a melhor direção aqui, sim, né? Como você falou. Então, temos uma bela chance aí. E vou falar, tem mais dois filmes entre os 10. São 10 filmes, né? Que concorrem a melhor filme. Tem mais dois filmes diretos de streaming. Um da Apple Plus, que é O Ritmo do Coração. Excelente esse filme. Até eu, que sou um machão, vamos dizer assim, dei uma choradinha. Dei uma choradinha no Ritmo do Coração.
Olha
que
só.
Que envolve música, que é um assunto que eu gosto muito. E é uma família surda-muda, que só a menina ela ouve. Só que o pai, a mãe e o irmão são surdos-mudos. Detalhe interessantíssimo, os três atores são surdos-mudos.
Olha só.
E tiveram a oportunidade de fazer um filme, serem protagonistas e arrasar. O filme é muito bom. Eu não vi todos, alguns nem lançaram aqui.
Então eu vou passar aqui
pelo... Eu acho que O Ritmo do Coração é melhor do que o...
O Ataque dos Cães.
O Ataque dos Cães. Ó,
os indicados a melhor filme, então. É Belfast, nos cinemas, deve estrear no dia 10 de março. Não Olhe Pra Cima, que tá na Netflix, original Netflix, inclusive. Duna, HBO Max, na Apple, no Google Play, na Microsoft Store e também nos cinemas. É Licorice Pizza, nos cinemas, no dia 17, deve estrear. Ataque dos Cães, Netflix. No Ritmo do Coração, o Ivan falou aí, tem na Apple, tem no Prime Video, na Google e no Look. Drive My Car, esse filme que é um filme japonês, 3 horas de duração. Por isso, né, que abrimos ouvindo Drive My Car, música dos Beatles. Esse filme que ainda não tem previsão de estreia aqui no Brasil. Então a gente vai ficar sem conseguir ver, a não ser que você meta um piratão aí na sua casa e consiga ver em outra língua. Temos também o King Richard Criando Campeãs, tá no HBO Max, no Now, no Apple, no Look, no Google Play, na Microsoft Store. O Beco do Pesadelo, que está nos cinemas, assisti na segunda-feira no cinema esse filme. E também o Amor, Sublime Amor, está nos cinemas, que é, aliás, uma releitura, né, Ivan, do Steven Spielberg, certo?
É, de West Side Story, de 1951, se eu não me engano. Ou eu tô com a primeira mundial do Palmeiras na cabeça, que é de 1951. Mas Amor, Sublime Amor se chamou aqui, West Side Story, uma refilmagem. É curioso, né, o Spielberg optar por uma... Por fazer isso. Enfim, são esses 10 filmes, né? Drive My Car é um filme cuja história é um conto do Haruki Murakami, um excelente escritor japonês que está sempre cotado para o Nobel. Há anos ele está cotado. Hoje, dessa vez vai ganhar o Haruki Murakami. Toda hora, todo ano. Eu, dentro da Folha, eu sei disso, porque a gente acompanha, a gente fica lá preparando, vai sair o Nobel de Literatura, vai sair o Nobel de Literatura. O Haruki Murakami é, pelo menos há uns 15 anos, a pessoa que mais é citada. E ele não ganhou ainda. Ele escreveu o Drive My Car, é um conto de 2013. Recente aí, faz 9 anos o conto. E uma curiosidade que eu queria contar é que Drive My Car é a música dos Beatles, como você falou, por isso a gente abriu. E ele também tem uma novela, um romance maior, de 87, chamado Norwegian Wood, que é de outra música dos Beatles. Ele é muito fã dos Beatles. Eu li Norwegian Wood, o rapaz ouve o Norwegian Wood no avião, e aí começa a história, ele ouve a música dos Beatles, muito bom. Pois bem, vamos escutar uma canção que é do Licorice Pizza. É Thomas Paul Anderson, grande diretor, né? Diretor muito legal esqueci, o Guilherme vai pôr aqui, já, de grandes filmes, Vício Inerente, não é? E Magnólia.
Magnólia, O Mestre, Vício Inerente, pois Embriagado de Amor, Jogada de Risco.
O Licorice Pizza é um casal, eu não sei direito como é que é a história, mas o trailer toca inteirinha a canção A Life on Mars, do nosso querido David Bowie, que a gente sempre fala aqui, né? Sempre fala aqui, ele merece, merece. Não merece? Vamos escutar Life on Mars, que está no filme, porque eu não sei se Drive My Car dos Beatles toca no filme Drive My Car, mas Life on Mars toca no Licorice Pizza.
But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
que está no filme Licorice Pizza, o filme do Paul Thomas Anderson, que está no Oscar, indicado a melhor filme. E para quem está escutando, vendo ao vivo o nosso programa, você viu aí, enquanto passava a música, as imagens do trailer. E vendo pelo trailer, me parece aquele tipo de filme que é muito para cima, que você vai sair muito feliz do cinema. São atores feios. O que eu quero dizer com feio? 99% da população, como eu, que não é aquele tipo 1% que faz parte do Guilherme Serrano, o Brad Pitt e o...
Pô, louco. E o Leonardo DiCaprio.
E o Leonardo DiCaprio. Poxa, você fica sempre vendo aquele filme, daí você vai pro espelho e você fala, ah, que vidinha meia boca, né? Mas não, esse filme não, os caras são tão feios quanto a gente, é gente normal. Por isso que eu tô dando também uma bela torcida para Licorice Pizza. Eu espero que seja ótimo como parece.
Ah, e para quem não conhece, primeiro obrigado, Ivan, por ter me colocado na mesma cesta aí de Brad Pitt e tantos outros, ó. É, para quem não conhece a história desse filme, ó, a jovem e otimista sonhadora June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios e animais que falam. O único problema é que o parque tá confuso e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua imaginação e que ela é a única que pode tornar o lugar mágico de novo.
Sério?
Sério.
Isso é Licorice Pizza.
É.
Odiei. Cara, eu odiei essa sinopse.
É, a sinopse. Licorice Pizza, o Parque dos Sonhos.
Não aparece nada disso no não. trailer.
É verdade.
No trailer parece uma história de amor entre duas pessoas, né?
É, com certeza tem o romance ali no meio dessa história toda, mas é o Wonderland aí. Que era a casa do Michael Jackson, né? O Wonderland também.
É, que coisa estranha. Bom, vamos esperar que seja melhor do que a sinopse, né?
Esse filme aí, então, olha, no dia 17... É, semana que vem, no dia 17, quinta-feira, deve estrear nos cinemas brasileiros.
Pois é, deixa eu falar mais umas coisinhas do Oscar.
Diga lá.
Pra finalizar, a Jane Campion, que é a diretora de Ataque aos Cães, o grande favorito, ela... Se ganhar, ela é neozelandesa. Olha que curioso, Guilherme. Se ganhar, vai ser o quinto ano consecutivo que o melhor diretor é um não-americano.
Olha só. É expressivo isso.
É muito legal isso, né? Uma demonstração de parar de olhar tanto pro seu umbigo e abrindo. Ainda que seja um filme americano, bancado por uma empresa americana, mas pelo menos a gente tá tendo olhares de gente que tem outra cultura, né? E uma nota final, a Marvel tentou emplacar de todo jeito o Homem-Aranha sem volta para casa como o melhor filme, ou como um monte de coisa, mas nada. Acho que eles conseguiram um ou dois, acho que efeitos especiais só. Eles tentaram emplacar o Tom Holland, fizeram uma puta campanha pro Tom Holland ficar entrar como melhor ator. E no desespero final, eles até ofereceram o Tom Holland pra apresentar o Oscar. Nossa!
E não arrumaram nada.
Nada, nada. E a Marvel já era. Essa segunda fase é horrorosa. Eu assisti os Eternos. Eu consegui assistir, tipo, meia hora, é muito ruim. O Shang-Chi é o pior filme de todos os tempos. O Mestre do Kung Fu, horroroso. Essa segunda fase da Marvel, viu? Que decepção.
É, agora, você falou aí do Homem-Aranha, pelo menos em quesito bilheteria, dá pra dizer que foi um sucesso, né? Porque sim. Shoppings lotados, só se falava no Homem-Aranha.
Não, o filme Homem-Aranha é melhor do que esses que eu citei. Sim. Eu não assisti ainda, mas eu tô esperando vir no meu... No meu streaming e que seja para alugar e não comprar, né? Porque R$59,90 é chato.
Não pagar, vale a pena, né? Não vale a pena.
Mas eu gosto do Homem-Aranha, eu sou leitor, eu sou fã da Marvel. Não tanto dos filmes Marvel, mas eu gosto dos filmes Marvel, enfim. Mas esses novos filmes Marvel, o Viúva Negra se salva porque tem a Scarlett, mas é também uma palhaçada. É muito... Muito alto, muito condescendente consigo mesmo. Tudo é piadinha e meio sem graça.
Eu, particularmente, eu cansei também. Parei no tempo aí em relação a Marvel e super-heróis. Também essa nova fase, segunda fase, eu não acompanho.
E graças a Deus, então, o Tom Holland não vai apresentar o Oscar.
E pra fechar aí, o Beco do Pesadelo, eu falei que eu assisti na segunda-feira. Um filme aí de 2 horas e meia com Bradley Cooper, com Cate Blanchett. Que, aliás, também é o filme do Guilherme Del Toro, né, que fez aquele The Shape of the Water, que também ganhou o Oscar, enfim. É uma releitura também de um filme mais antigo. Eu fui com grande... Eu não sei se a minha expectativa estava muito alta ou se o filme não era aquelas coisas mesmo.
Tipo um filme noir, né?
Exatamente, exatamente isso, Ivan. É um filme que se passa ali no contexto de um circo, enfim. O cara é meio que aprende as manhas do circo e tenta passar para frente para enganar as pessoas e ganhar dinheiro. Enfim, acho que o filme ficou um pouco arrastado, na verdade. E chama atenção também o Não Olhe Para Cima, que, ó, você tá vendo aí, você que nos acompanha com imagens, foto aí do Beco do Pesadelo, realmente grandes atores, atrizes, mas não me convenceu 100%. E o Não Olhe Para Cima, né, que teve todo o bafafá, teve grande repercussão também, cheio de atores e atrizes estrelados, mas também não sei se é um filme para ir buscar esse Oscar, né, Ivan? Acho que... É uma sátira ali bem bacana, mas dentro do esperado.
É, eu também não ponho minhas fichas nele, não.
O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas.
É, É, uma das músicas mais chicletes aí dos últimos tempos. Gabriel Diniz com Jennifer.
E ele encontrou a Jennifer no Tinder,
no Tinder. Foi no Tinder, Ivan. E esse é o gancho que nós encontramos aqui pra falar desse documentário recente aí da Netflix, que tem dado o que falar nas redes sociais, por que não nas páginas policiais também. O Golpista do Tinder mostra a história do israelense Simon Leviev, um dos vários nomes usados pelo criminoso, que se passava por um magnata do ramo dos diamantes para conquistar mulheres na internet e dar golpes milionários em suas vítimas. A história é baseada em uma reportagem feita pelo jornal norueguês VG, publicada em fevereiro de 2019, que conta a história de três mulheres que foram vítimas do golpista. Ivan Finotti, que assistiu e também escreveu sobre O Golpista do Tinder, a história é chocante.
Eu dei cinco estrelas para o filme, o máximo ali que a gente dá na Folha. Porque é um documentário assombroso. Eu fiquei impressionadíssimo. Em certo momento, uma das três namoradas que aparecem ali, três mulheres que ele enganou, ela fala como algumas pessoas podem ser tão más e começa a chorar. É muito doido esse documentário, cara. Ela se apaixona por um rapaz rico ali no Tinder e por alguns meses eles namoram e ela tem vida de sonho, porque o cara... viaja de jatinho com ela, fica nos melhores hotéis, jantares e tal. Ele se apresenta como um bilionário, filho de um bilionário chamado, não sei o que, Leviev, e que é o ele é o rei dos diamantes na Suécia, alguma coisa assim. Então ele é o filho do bilionário. Depois de algum tempo, ele, que anda sempre com segurança, manda umas fotos pra garota e fala: fomos atacados por adversários do ramo dos diamantes. E as fotos, ele tá sangrando, o segurança sangrando. E eu não posso usar mais meus cartões de crédito, porque eu tô... senão eu sou rastreado. Aí ele começa a pedir dinheiro pra ela pra fugir dos caras que estão matando, querendo matá-lo, cara. Perfeito. Essa garota pediu mais de R$1 milhão em 9 bancos. Ela se endividou em 9 Nossa. Bancos pro cara fazer o quê? Com o dinheiro dela, ele fazia a mesma coisa
com a próxima. Rapaz.
Era um dominó. Aí ele ficava usando o dinheiro dessa mina pra andar de jatinho e nos hotéis, taranã, até que chegava, 2 meses depois, chegava a hora de falar: vieram me matar.
Mandava
as mesmas fotos lá, que já tinham sido produzidas e tal.
Parece muito... roteiro de filme mesmo, só que é vida real.
Parece. Eu acho que foi muita coragem dessas três moças aparecerem ali. E como você disse, elas apareceram primeiro na reportagem desse jornal norueguês, porque uma delas é norueguesa. A primeira que aparece contando, ela é norueguesa. Então, esse jornal VG, ele mandou uma equipe para Israel, porque descobriu tal, descobriram a família, a casa da família dele, num subúrbio pobre. A mãe, uma típica dona de casa, nossa, é impressionante na hora que eles encontram a mãe. A mãe não quer falar para as câmeras, só fala: eu não tenho mais nada com ele. Na escada, assim, do apartamento, pobre.
Terrível.
Muito louco, é muito louco. E o impressionante, cara... aí tem uma terceira. A terceira ainda consegue... Eu não vou contar tudo aqui, né? A terceira consegue uma vingança curiosa. Enfim, a reportagem do jornal mostrou a cara dele, porque eles conseguiram filmar, fotografar, com a ajuda dessa terceira, tá? Na hora que ele é... colocado assim no jornal, ele volta para Israel em certo momento e é pego pela polícia porque ele estava usando passaporte falso. Mas ele fica 5 meses e é solto. Ele não responde por nada por causa disso, porque não tem nem país onde isso aconteceu. Uhum. Isso também é uma loucura.
É verdade.
Ele não roubou, as mulheres deram o dinheiro pra ele.
É verdade, ele consegue...
É mentira, mas... enfim, como estabelecer isso juridicamente? Exato. Em qual país? Foi o país que deu, o país que ele recebeu ou o país que ele gastou? É um emaranhado, né, meu? Agora, foi só depois que esse filme saiu e que o documentário da Netflix saiu e que deu uma super repercussão que o Tinder tirou a conta dele.
Caramba, tava até hoje lá.
Tava, desde 2019, a gente passou o tempo de pandemia com o cara lá continuando. Nossa. Com o negócio, mesmo já tendo saído a reportagem no jornal. Isso é muito louco, né?
Caramba, quando eu vi, eu abri Netflix e apareceu logo de cara, né, grandão, assim, o golpista do Tinder. Eu nem dei atenção, eu falei, isso aí é algum filme que a Netflix fez aí pra bombar. Não sabia que era história real e tudo. Depois, quando eu vi a repercussão, que eu me inteirei aí das questões, mas confesso que ainda não assisti ao filme. Mas depois dessa sua crítica aí, Vafinotti, eu vou querer assistir com certeza.
E em relação ao Tinder, mas também não só ao Tinder, aos aplicativos, só vou trazer aqui uma informação. Eu tenho passado algumas tardes, às vezes eu assisto o Datena,
é Zé triste.
Luiz Datena na Band. E lá no programa do Datena, toda hora tá aparecendo o cara que encontrou a mulher, deu match, vai lá e tá sendo pego pelos comparsas da mulher pra perder tudo no Pix. Então eu já vi umas três seguidas, cara. E os caras falando, eu nunca mais entro em aplicativo. Bom, eu tô em alguns aplicativos, tá? Que eu tô solteiro, Ivan, comigo não vai ter problema.
Ah, pronto, tá feita a propaganda, sem golpe, um bom partido Ivan Finotti no Tinder e outros aplicativos.
E que música você escolheu aqui pra contar do malandro aqui, desse canalha?
É um verdadeiro malandro esse rapaz aí, a gente escolheu, não poderia ser diferente, né? Vamos tocar aqui no Caleidoscópio, Bezerra da Silva com Malandro Não Vacila. No caso desse malandro aqui da história, ele acabou vacilando, caiu aí nas garras da justiça, mas vamos ouvir então Bezerra da Silva com Malandro Não Vacila.
Aí, malandragem, já falei pra você que eu não carrego embrulho e nem entro em feira. Já falei pra você que malandro não vacila.
Já falei pra você que malandro não vacila.
Malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega embrulho e também não entra em fila. Fala gíria, só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar, eu conheço um apá de otário metido a malandro que anda gingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá.
Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá.
Já falei pra você, já falei pra você que malandro não vacila.
Já falei pra você que malandro não vacila.
É, mas malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega embrulho e também não entra em fila.
Malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega embrulho e também não entra em fila.
É, mais um bom malandro, só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar, eu conheço um apadiotário metido a malandro que anda gingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá.
Como é que é, como é que tá? Moro, mané, chega pra cá.
Já falei pra você, já falei pra você que malandro não vacila.
Falei pra você que malandro não vacila.
É, mas malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila. Malandro não carrega em tudo e também não entra em fila.
Bezerra da Silva, aí o rei da malandragem, né? O Bezerra da Silva, que esse sim era o verdadeiro malandro, né, Ivan? Recomendo aí a todos que gostam de assistir o documentário Bezerra da Silva, Onde a Coruja Dorme, tem no YouTube aí pra galera assistir. O Bezerra que cantava muito, né, sobre a malandragem dos morros, enfim, cantava muito sobre bebida, sobre droga também, mas é um cara que não bebia, não fumava e enfim, só dava voz mesmo ao morro, e muitas das músicas que ele cantava eram entregues pra ele pelo pessoal do morro. A galera chegava ali com uma conversa ali, escrito ó Bezerra aqui que eu desenrolei aqui, ele pegava, musicava e realmente dava voz a essa galera. Isso que eu acho uma das coisas mais interessantes aí da obra do Bezerra. Sou legal. Fã do Bezerra da Silva.
Muito legal.
Mas como é que é, como é que tá?
Roxanne, um dos grandes sucessos aí do The Police, gosto muito dessa canção também, pra gente falar do Sting, né, baixista, vocalista do Police, que vendeu o seu catálogo musical completo pra Universal Music Publishing Group em um negócio estimado em US$ 250 milhões, algo na casa aí de R$ 1.300 milhões. Esse acordo contempla todas as músicas solo de Sting, como Shape of My Heart e Englishman in New York, bem como as canções que o artista escreveu para o Police, né? Como Roxanne, que estamos escutando, Every Breath You Take, enfim, grandes sucessos aí da banda. O Sting disse o seguinte, ó: é absolutamente essencial para mim que o trabalho da minha carreira tenha um lar onde seja valorizado e respeitado. Não apenas para me conectar com fãs de longa data, de novas maneiras, mas também para apresentar minhas músicas a novos públicos, músicos e gerações. E a gente lembra, né, que essa não é a primeira vez que um acordo desse tipo acontece. Aqui mesmo no Caleidoscópio citamos aqui os casos de Bob Dylan, Bruce Springsteen, David Bowie, enfim, todos esses artistas vendendo totalmente ou parcialmente seus catálogos musicais por valores milionários ou bilionários.
Pois é, inclusive, mais um tijolinho no imbróglio Neil Young e Spotify. Eu vou lembrar que o Neil Young, quer dizer, eu não lembrei disso, a gente falou aqui em dois episódios Sim. já passados do Neil Young e o Spotify, da briga. No entanto, foi um amigo meu que me lembrou que o Neil Young vendeu metade do catálogo dele por, foi US$ 150 milhões, o Sting vendeu 250 milhões
total,
o Neil Young vendeu 50% por US$ 150 milhões, no dia 6 de janeiro deste ano, foi uma semana antes dele começar a brigar com o Spotify e tirar as coisas.
Será que é coincidência?
Não sei, né, mas ele ganhava lá um dinheiro todo mês, aí já ia cair pela metade.
Sim.
Aí ele... Tá.
Bem, muito bem colocado.
Muito bem colocado. Só para comentar. Agora, o Sting, você citou, né, Every Breath You Take. Tem uma reportagem de alguns anos atrás, que eu lembro, até fui olhar para não errar aqui. O Sting, por Every Breath You Take, ele ganha US$ 2.000 por dia.
Ô, louco.
Por dia. Todo dia ele ganha o quê? Isso dá uns R$ 10.000.
Sim, sim.
Só pelos direitos autorais de Every Breath You Take, que é uma das maiores canções do rock, uma das canções mais famosas, né? E que, em 1997, o Puff Daddy fez um sampler, não é isso?
Sim.
Coloca aí um pouquinho do sampler, vamos escutar.
Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be.
Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death.
Pois é, né? Puff Daddy, ele lançou essa canção em 97, foi um super sucesso também. Ganhou o Grammy.
É, em homenagem ao Notorious B.I.G., né, essa
Sim,
canção.
É uma homenagem a um amigo dele, né? E chama I'll Be Missing You, que é parte da letra. Como vocês perceberam, até a parte da letra aí no refrão
Sim.
É a letra do Sting, só que em vez de You, elas falam I. É, Every Breath You Take, elas cantam Every Breath I Take, né, as mulheres.
I'll Be Watching You, que ele canta, I'll Be Missing You.
Exato. Bom, o Puff Daddy ganhou melhor rap no Grammy, aquele lá, vendeu milhões e não pediu autorização pro Sting.
Aí já viu, hein?
Mas é meio mané, né?
Sim.
Que é isso? Bom, o Sting entrou na justiça e recebeu 100% de tudo. Nossa. Que o Puff Daddy recebeu. Então, os $2 mil que ele ganha por dia com os direitos autorais de Every Breath You Take não inclui esses 100% de I'll Be Missing You. E um detalhezinho muito chato. O sampler é da guitarra do Andy Summers. É a mesma guitarra. É o sampleado é o Andy Summers. O baterista Stuart Copeland não está na nova música. Eles refizeram a bateria. Eu ouvi hoje cedo para checar. É mais simples a do Police. E aqui tem mais uns teco assim. E o Sting, evidentemente, não está cantando.
Sim.
O Andy Summers é o único que aparece. E o Andy Summers não tem 0% de Every Breath You Take, porque a composição é do Sting. E não ganhou nada. De sendo ele o único sampleado, na verdade. Boa. E zero. E reclamou. Reclamou na imprensa, xingou o Sting.
E não arrumou nada.
Falou que sacanagem, covardia, injustiça. Mas ficou assim mesmo. Anos depois, 10 anos depois, de 2007, eles fizeram a turnê de reencontro. Que eu fui assistir no Maracanã. Oh. Excelente, tocou no Morumbi também. Maravilhosa. E é isso aí. Tá na hora da nossa agenda.
Vamos lá pra nossa agenda. Antes, mandando um salve aqui pro Hugo Leonardo Braga. Ele fala lá de Minas Gerais. Boa tarde, senhores do Caleidoscópio. Excelente o programa pra variar. Sexta tarde, essa é a programação no escritório. Grande abraço pro Hugo ligado. Abraço pro meu pai também, que já mandou um salve aqui pra gente, que é fã, muito fã do The Police e fã também do Bezerra da Silva.
E do Palmeiras.
E do Palmeiras,
né,
também.
Seu Carlos?
Estará na expectativa amanhã, quem sabe, o título mundial do Palmeiras.
Seu Carlos, amanhã eu tô aí pra gente torcer junto.
Boa! Você vê, né? Aqui no Caleidoscópio, hoje, pelo menos, a gente foi do partido alto pra Jennifer com o brega do Gabriel. Também temos o metal do Sepultura aqui pra fechar com a nossa agenda. Somos bem ecléticos, viu? Tô tocando Sepultura aqui com Brutes, Bloody Brutes, pra falar que a banda se prepara pra fazer o retorno aos palcos depois de mais de 2 anos longe do público. Esse momento se torna ainda mais especial porque se trata do show de lançamento do álbum Quadra. A apresentação vai ser amanhã lá no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Ingressos custam a partir de R$ 130, estão disponíveis em Eventim eventim.com.br, Eventim com M de Maria no final, tá? Já em São Paulo, o destaque vai para o Centro Cultural Banco do Brasil, que está recebendo a exposição Brasilidade Pós-Modernismo. Essa mostra aí que celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Ela é organizada em 6 núcleos temáticos: liberdade, futuro, identidade, natureza, estética e poesia. Essa mostra apresenta pinturas, fotografias, desenhos, esculturas, instalações e novas mídias. Os ingressos são gratuitos, mas você precisa adquiri-los também no site da Eventim.
Por quê, Guilherme? Você precisa adquirir um ingresso que é gratuito.
Ah, pra garantir a entrada ali. Sei, algum tipo de controle ali do Centro Cultural, não sei. Fato é que é de graça. Você garante seu ingresso, mas não paga nada por isso. Não se preocupe.
Tá bom.
Agora vamos para Belo Horizonte. Salve Hugo. Hugo que fala lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, Hugo. O Centro Cultural Banco do Brasil, Belo Horizonte, está promovendo uma série de eventos aí em homenagem aos 40 anos do rock and roll brasileiro, com artistas e bandas que marcaram a cena musical da década de 80. Neste final de semana, o local promove, no sábado, né? Durante a tarde, as exibições de Blitz, o filme, e Cazuza, O Tempo Não Para, dois filmes aí relacionados ao rock and roll nacional. Já à noite, a partir das 8 horas da noite, é a vez de Kiko Zambianchi se apresentar no teatro do local. Mais informações e o roteiro completo aí de todas essas atrações você confere no site do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, lá de Belo Horizonte. A gente fecha nosso passeio aqui da agenda lá em Salvador, porque por lá tá rolando o espetáculo teatral do Alto da Compadecida, baseado, claro, aí na obra de Ariano Suassuna. O Centro Cultural Ensaio, localizado no bairro do Garcia, recebe apresentações neste e nos próximos dois sábados, às 19 horas. Os ingressos custam R$ 15,00 a inteira e podem ser comprados pelo Simpla, SYMPLA. Você joga aí no seu buscador, entra no site do Simpla, consegue esses ingressos, R$ 15,00 a inteira, lá em Salvador. Assim a gente fecha aí alguns dos destaques da agenda pelo Brasil afora neste final de semana. Ivan, se fosse para escolher um desses 4 eventos aqui, qual você escolheria? Sepultura, a Mostra em São Paulo, o show do Kiko Zambianchi ou o Alto da Compadecida em Salvador? O cara, acho que pelo visto ele tá afim de um outro evento nesse final de semana, que é o Palmeiras enfrentando o Chelsea. Tá certo. Seu palpite então, Ivan Finotti, pra final de amanhã, 1h30 da tarde,
3-1 Palmeiras.
Tá otimista o nosso Ivan Finotti. Tá certo, Ivan. Obrigado. É um bom final de semana pra você. Espero que seu time te dê muitas alegrias. A gente volta a se falar na próxima sexta.
Até a semana que vem.
Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio.